Marconi Nunes já está a postos aí com o ministro do Desenvolvimento Regional, o presidente da Codevasf e também o Marcelo Moreira e o ministro Rogério Marinho. Marconi, boa tarde, trazendo aí então as informações desta visita aqui ao município de Campo Formoso e o anúncio de obras para a zona urbana e também a zona rural. Boa tarde, Marconi.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, ouvintes. O ministro, por causa de agendamento, não pôde estar presente no estúdio da Rádio 98 FM, mas estamos ao vivo para falarmos sobre essa sua visita ao município de Campo Formoso. Ministro Rogério Marinho, do Ministério do Desenvolvimento Regional, boa tarde. Qual o objetivo da sua visita ao município de Campo Formoso?
Bom, boa tarde a todos os ouvintes da 98 FM, em especial ao Macário, ao estudo, a Marconi, que está aqui presencialmente, ao deputado Elmar, toda a sua comitiva, né, o deputado ex-prefeito Santana, a todo o grupo que nos acompanhou aqui na nossa chegada a Campo Formoso. Nós viemos aqui em função do compromisso do presidente Bolsonaro de prestigiar, de dar continuidade a obras importantes, né, que dizem respeito à segurança hídrica, à infraestrutura, à emancipação através da condição de trabalho, de emprego e de renda às populações que moram nas regiões mais deprimidas do ponto de vista econômico e social, que é o Nordeste brasileiro. Nós temos aqui uma orientação do presidente de abraçarmos literalmente o Nordeste do país, não apenas com a retórica, com o discurso, mas com ações efetivas, né, com a nossa presença e a vinda do ministro aqui. O Santana estava me lembrando, é a segunda vez que vem um ministro a Campo Formoso, desde a época do ex-presidente Geisel, né? Isso na década de 70 ainda. Né? Então, acho que isso é uma demonstração do nosso compromisso, do nosso apreço, do nosso apoio, né, a essa necessidade de desenvolvimento para a região Nordeste e o ataque às desigualdades regionais. Nós fizemos uma apresentação em praça pública de uma série de ações que estão sendo capitaneadas aqui pela Codevasf, que está o presidente da Codevasf conosco, Marcelo. Obras na área de infraestrutura hídrica, de retomada do saneamento básico, esgotamento sanitário e asfaltamento, de calçamento e drenagem de ruas, de entrega de material ligado à questão de retroescavadeiras, de caminhões pipas, de reservatórios de água, que são justamente as nossas cisternas, né? São mais de 1.000 cisternas que estão sendo entregues. Então, é todo um acervo de ações e de obras. Aí nós temos que deixar claro que isso acontece pelo olhar do presidente e pela ação do deputado federal Elmar, que junto ao Congresso Nacional tem nos ajudado a fazer essa revolução que o Brasil precisa e aponta, né, que é a mudança que está acontecendo no Brasil e que certamente beneficia o conjunto dos brasileiros.
Ministro, essas obras irão ser iniciadas ainda em 2020, tem os processos burocráticos, as licitações?
Olha, quem pode dar mais detalhes a respeito é justamente o Marcelo, que preside a Codevasf, mas nós estamos conscientes de que não é possível chegarmos em praça pública e fazermos um anúncio e ficarmos apenas na retórica, no discurso. Todos os processos de licitação já foram efetivados, né, a contratação dos projetos também, a alocação do recurso através do nosso orçamento geral da União já foi consignado. O trabalho, inclusive, não aconteceu hoje. Isso é fruto de um planejamento mais de um, né, tratado no orçamento do ano anterior ainda. E aí é importante novamente ressaltar o papel do deputado Elmar, que junto ao Parlamento, Ministério do Desenvolvimento Regional e com a própria Codevasf, né, fez essa viabilização. E nós esperamos que nos próximos 60 dias, de uma forma gradativa, o conjunto de obras anunciadas estará sendo efetivado. Algumas em menor tempo, outras em um tempo maior, mas tudo nesse intervalo dos próximos 2 meses.
Estamos entrevistando o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro, durante seu discurso, o senhor demonstrou preocupação sobre o Rio São Francisco. Mas existe um alento da população desta região norte da Bahia sobre a transposição para o Eixo Sul, o projeto Sertão do São Francisco. Pode a população continuar sonhando em resolver de vez o problema de água desta região. É um projeto antigo, mas continua sendo desejado.
Bom, nós sabemos que o Rio São Francisco, que tem 2.800 quilômetros de extensão, ele é o rio síntese do Brasil. Ele nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, ele percorre aqui o sertão baiano, ele adentra ali em Pernambuco, deriva à sua direita, né, para chegar ali em Sergipe, Alagoas, até o Oceano Atlântico. Com a transposição há mais de 15 anos iniciada, nós estamos agregando os estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, além de uma parte razoável do estado de Pernambuco, que estava à margem desse processo. Agora, nós entendemos, e esse é o nosso compromisso, de que não adianta esticarmos o rio se o rio está morrendo. E nem tampouco fazer com que o rio possa satisfazer regiões mais distantes se não está também servindo as regiões mais próximas. Então, esse eu diria, o dilema que o país vive e é o compromisso que nós estabelecemos no processo de revitalização das bacias, que é uma questão essencial, que nós vamos lançar agora nos próximos 40 dias, para permitir que o rio continue vivo. Então, isso significa tratar o esgoto das cidades que estão no perímetro, tratar o lixo para que ele seja destinado de forma adequada, replantar matas ciliares, proteger nascentes, proteger as nascentes, inclusive com a recarga dos aquíferos, impedir que os outros dos animais, tratar as ribanceiras do rio, desassorear o rio, e, principalmente, acho que o mais importante, essa mensagem que eu quero passar aos nossos ouvintes, fazer com que as populações que vivem ao longo, à margem do rio, nos ímpetos do rio, possam ter a condição de se integrar, de se agregar a esse desenvolvimento sustentável, levando em consideração o meio ambiente, mas geração de emprego e renda. Como é que isso acontece? Acontece através das transposições dos perímetros, né, através das adutoras, através dos canais, no estabelecimento dos perímetros irrigados, para que as populações também possam ter a possibilidade, não só de ter água tratada de qualidade nas suas torneiras, não precisarem ficar próximas ao rio, transportando água em lombo de jumento, né, ou se servindo do carro-pipa, tratar uma infraestrutura nesse sentido, tem como permitir que essas pessoas possam se aproveitar, no bom sentido, desta água, para fazer o que a gente chama de agricultura irrigada. Isso é possível, né, com a questão dos perímetros, com a questão das adutoras. Esse assunto que você falou exatamente, nós temos um arcego de obras aqui na Bahia. Quando você estava me perguntando, eu estava consultando aqui o nosso presidente da Codevasf, né, porque é o órgão encarregado de fazer os projetos. Então, nós temos aqui, por exemplo, a segunda fase do IRC, nós temos perímetros e adutores ali na região de Barreiras, na Caixa do Sarto, e temos também este importante projeto de Feira de Santana, né, depois de Feira de Santana, e temos esse importante projeto aqui na margem direita, né, que é o canal do Sertão Baiano. Então, essas obras todas estão no nosso radar. Se o projeto técnico estiver pronto, está pronto, doutor? Pronto. Então, nós vamos discutir com a bancada baiana nos próximos 15 dias. E pode ser que nós tenhamos uma boa notícia, porque nós, do Ministério do Regional, tivemos a orientação do nosso presidente da República de licitarmos algumas obras estruturantes importantes na área hídrica, e nós vamos elencar quais são aquelas mais importantes. O representante que vai definir a situação está aqui, olhando para a gente, que é o deputado Elmar, juntamente com outros integrantes da Bancada da Bahia.
Ministro Rogério Marinho, ações para a área de habitação. Seu ministério também abrange esta área para rural e a área urbana.
Habitação. Bom, vamos lá. Primeiro, nós tivemos um compromisso, estamos cumprindo, de não paralisar as obras que herdamos aqui para a nossa carteira, ou seja, eram 350 mil unidades que estavam em vias de serem paralisadas, né, ou paralisadas ou paradas. Aí nós, nesse processo, já estamos com 200 e tantas mil obras em andamento, sendo construídas no Brasil como um todo. E aí, 150 mil que remanescem, nós vamos reiniciar no próximo ano 50 mil, que é oferta pública, E dessas 100 mil, mais de 20 mil já foram retomadas. Só faltam 80 mil desses 350 mil. Toda semana eu tenho anunciado retomada de obras, porque não há maior desapreço ao dinheiro do cidadão do que você deixar a obra parada. Isso é uma obra de habitação. E as obras foram paradas por vários motivos. Projetos mal feitos, ações que foram acostadas em função de domicilidade, ou seja, quem é o proprietário do terreno, empresas faliram, foram feitos projetos sem infraestrutura, toda sorte de problema nós encontramos e estamos resolvendo. Daqui por diante, o Brasil tem, todos os anos, financiado 400 mil unidades habitacionais. O que é que nós fizemos? Primeiro, nós diminuímos a prestação. Então, nós temos hoje uma prestação para o Nordeste de 4,25% ao ano. É a menor taxa de juros no programa habitacional da história do país. Isso vai permitir que 1.000.000 famílias que não tinham a possibilidade de entrar no mercado irão entrar, e quase 500 mil delas na região Nordeste. São pessoas que não podiam comprometer mais que 30% da sua renda familiar numa prestação habitacional e estavam fora desse sarrafo. Então, com essa diminuição da taxa, elas vão poder se habilitar a um programa habitacional. A segunda coisa que nós fizemos foi diminuir o custo de operação da Caixa Econômica. Então, todos os anos o governo coloca 9 bilhões de reais para subsidiar o programa habitacional para diminuir a prestação. Então, nós diminuímos o custo operacional da Caixa, o que permitiu que, ao longo dos próximos 4 anos, nós tenhamos 25% a mais de casas construídas com o mesmo dinheiro. Aliás, com menos dinheiro, ele vai diminuir o subsídio até 7 bilhões e meio. Então, se o JET oferece 400 mil casas por ano, vai ser 500 mil ao final de 4 anos. Então, mais casas à disposição, com menos dinheiro e com prestações menores. Uma outra coisa que a gente vai fazer também, fez na medida provisória, foi a legalização fundiária. Então, nós estamos ofertando, inclusive falei aqui com o deputado Delmar, e vou falar com a nossa bancada de vários estados do país, nós vamos iniciar isso com alguma coisa como 1 bilhão de reais. A ideia é que 1 milhão de famílias tenham escritura pública. Você que está me ouvindo sabe, pelo menos a metade do Brasil não tem escritura pública na sua casa. Se você tem uma escritura pública, aumenta o valor da sua residência em até 50%. Você compra uma casa sem escritura por 60 mil, compra uma casa com escritura por 100 mil, a mesma casa. Você valoriza ela em 50% a 60%. Então, nós queremos fazer um grande programa de regularização fundiária, apoiando as prefeituras municipais que vão ingressar nos editais. E isso vai permitir, inicialmente, 1 milhão de famílias contempladas, e aí, deputado Delmar, nós fizemos esse trabalho e vamos fazer nos próximos 2 anos com o apoio do Congresso Nacional e dos prefeitos de todo o Brasil. Nós vamos transferir para a população mais humilde do nosso país alguma coisa como 30 bilhões de reais de patrimônio pela monetização de 50% dos valores imobiliários. Então, são ações que o governo tem feito, sempre levando em consideração a racionalização, respeito ao dinheiro público que pertence ao povo brasileiro, e a necessidade de criarmos mecanismos para que a população mais humilde seja beneficiada.
Ministro Rogério Marinho, obrigado por nos atender.
Obrigado a vocês. Uma boa tarde a todos. E feliz aqui de estar no município, de estar visitando aqui a região. Fui extremamente bem recebido por todos aqui. E quero deixar aqui um abraço muito caloroso a Campo Formoso, os municípios em torno, do nosso presidente Bolsonaro.
Portanto, entrevistamos o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira. A gente passa a conversar ao vivo no Jornal 98 Notícias. Presidente, boa tarde. As obras iniciadas, anunciadas hoje, previsão de início.
Boa tarde a todos os ouvintes da 98 FM. É a previsão de início de todas essas obras que foram anunciadas hoje é de imediato. A empresa que vai fazer o esgotamento sanitário nessa retomada que nós estamos anunciando hoje, ela já está se mobilizando e nos próximos 30 dias ela vai estar iniciando a montagem do canteiro de obras para poder ela preparar o seu cronograma de obras e na sequência iniciar. Tá? Acredito que nos próximos 60, no máximo, a gente está com o início da execução dessa obra de fato.
Em que Campo Formoso será beneficiado com essas obras?
Bom, nas obras de esgotamento sanitário, nós temos um problema em Campo Formoso e desde 2012 desde quando essa obra foi paralisada, a população ficou desassistida, né? São 8 anos com a obra interrompida na metade. Uma obra de esgotamento sanitário, quando era interrompida na metade, você traz diversos transtornos para a população, principalmente aquelas das regiões mais baixas, né? Então, nós queremos resolver esse problema, né? Tomando essa obra que vai beneficiar quase 30 mil pessoas.
A Codevasf se antecipa com relação aos efeitos da seca, já que estamos num período de calor e o produtor rural, o homem do campo, ele sofre muito com a falta d'água, a falta de estrutura para o consumo humano e para o rebanho.
Sim, nesse programa de investimento aqui em Campo Formoso, que nós fizemos aqui com o deputado Omar Nascimento, onde ele articulou todos os recursos para serem investidos no município, nós estamos construindo diversas cisternas com sistemas de abastecimento integrados, tanto com os perfurantes. Poços, boa parte deles com energia solar, para garantir àquela pequena comunidade a isenção do custo de energia elétrica, que faz toda a diferença em pequenas comunidades. Para o rebanho também, estamos construindo aguadas que vão beneficiar diretamente o gado desse povoado.
Olha só um assalto no interior de Campo, de Laje dos Negros, da Lagoa do Porto. Essa obra será concluída ainda este ano. Percebemos que já foi iniciada a terraplanagem. Como ficará nos próximos dias?
Sim, a terraplanagem está sendo concluída agora e conseguimos um novo recurso através da articulação política do deputado Omar Nascimento em Brasília e já estaremos iniciando a pavimentação de toda essa via nos próximos dias. A empresa já está mobilizada e logo em seguida, em 40 dias, deve estar pronta essa obra para podermos inaugurar.
A que foi anunciada hoje, mais 40 quilômetros para povoados e mais outra obra asfáltica para a região de Baixo, tudo isso está garantido?
Sim, todas essas obras já estão com recursos empenhados e já estão sendo feitos os projetos de levantamento topográfico necessários para o início dessas obras o mais breve possível.
A paralelepípedos, para finalizar.
Sim, a paralelepípedos está dentro desse pacote de obras anunciadas de pavimentação de Campo Formoso.
Ok, obrigado, presidente da Codevasf, Marcelo Moreira. Deputado Omar Nascimento, como o senhor define esse momento hoje para Campo Formoso, com a presença do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e mais uma vez o senhor trazendo o presidente da Codevasf, Marcelo Moreira?
Um momento de muita alegria, uma obra da história do município, muita gente prometeu, nós já trouxemos aí agora o esgotamento sanitário, saneamento básico, que é saúde, para levar, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós vamos ter aí ligação com todas as residências da sede, obra para começar aí, presidente da Codevasf, já completou, e além disso, mais 10 milhões que nós estamos anunciando aí, que as estradas de Lagoa Rasa Pauzinhos, de Araras a BR e Limoeiro e Pilões, sendo que a de Limoeiro e Pilões será asfalto. As outras duas serão revestimento privado, que é aquela terra planagem que faz o dia que está a estrada de Lajes hoje. Vai ficar muito, com muito boa qualidade. Além disso, nós temos postos artesianos, mais 1.000 cisternas, tem 1.000 aí, a fábrica está instalada. Eu botei mais 1.000 para que ela continue a instalar. Claro que a capacidade, eles vão continuar uns 4 ou 5 meses para poder produzir toda essa demanda da gente. E mais 100 postos artesianos que serão perfurados dentro daquele programa que a gente iniciou ano passado e vai ter continuidade agora. O Campo Formoso é hoje, proporcionalmente, o município que mais recebe investimento do Brasil. Graças à nossa atuação, é continuar pedindo a Deus que nos abençoe, ilumine, que Deus puder. Ano que vem a gente vai fazer coisa muito mais. Eu vou tomar posse terça-feira na presidência da Comissão Mista de Orçamento e assumir alguns compromissos, como a gente fazer um matadouro, fazer um hospital municipal para associado ao que o Hospital São Francisco já faz. A gente colocar outros tipos de procedimentos que não são realizados no hospital, outras especialidades para dar acesso à saúde e à saúde. Já tem aí o campus do Instituto Federal, está bem adiantado. Acho que até o final do ano a gente vai ter condição já de inaugurar ele. Mais de 100 milhões de reais de obra. Nunca se fez tanto no município em tão pouco tempo. E a partir do ano que vem vai ser mais ainda.
Deputado, o senhor pontuou povoados para destinar obras. Qual foi a sua visão em analisar esses povoados e direcionar essas obras de pavimentação, de cisternas, banheiros? O que foi observado? Teve algum critério levado em conta? Foi a necessidade desses povoados?
Quem escolheu foi o Elmo. Agora, a única orientação que eu dei foi que a gente beneficia a maior quantidade de gente possível. Quando a gente faz uma rua na festa, são 90, que estão sendo pavimentadas agora com tratamento superficial duplo, chama aquele asfalto com a dupla camada, um passeio com acessibilidade de 100 metros para garantir a toda qualidade, é justamente os bairros mais pobres que não tem pavimentação nenhuma e que vai beneficiar uma quantidade de pessoas. Alguns que eram ideia nossa justamente nesse objetivo e interesse de beneficiar não foram contemplados agora no início, porque estão constando o orçamento da prefeitura e a prefeita disse que faria o próprio orçamento com recursos próprios da prefeitura. Todas as outras que foram autorizadas, essas estão sendo executadas. No mais tardar, em 40 dias vai estar tudo pronto aí para a gente inaugurar. Vamos ter 90 ruas, na conta da gente, mais de 1.000 residências sendo beneficiadas na cidade do município. No interior, são 90 mil metros quadrados. É, já foi feita muita coisa em Quara, em Poços, em Lages. A região da Caatinga começou. Caraíba, nós fizemos ano passado. Tem um monte de povoado, Árvores, vamos fazer agora. É, Pauzinhos também, um monte de povoado. E já começamos a fazer a topografia para poder colocar pavimentação em mais 20 povoados. Se você pergunta lá na cabeça, não tem nem o que dizer. O mesmo ano que escolheu isso e ele...
Ah, é para finalizar as questões temporárias, para a gente evitar a propagação de candidatos ou candidatos. A gente pede desculpas aos ouvintes e fala assim, ó, senhor, para não ter nenhuma complicação. E apenas um cunho aqui de informar sobre as obras que o senhor conseguiu para continuar. O senhor também anunciou aqui que tem a situação da, do apoio ao homem de campo com recursos hídricos.
Perfurações, posso até dizer antes, hoje nós entregamos a nona retroescavadeira para associações e os técnicos que estão sendo aqui sobre o interior. Foram já 15 trabalhos e 8 milhões de picos. Além disso, esse sistema de abastecimento de água, nós acompanhamos o município para o povoado de Olho da Venha, que as casas ficam um pouco separadas. Ele viu o sistema simplificado de abastecimento de água, que custou R$50 mil, perfuração do poço, o tanque, a cisterna, o que está usando mais, o vidro e o vidro, a energia solar. E vai garantir a água de qualidade, e de água lá do poço, água de qualidade para toda a comunidade. E vamos fazer mais 100 prestações de serviço, pois a empresa já está chegando essa semana.
Ok, muito obrigado, deputado.
Eu que agradeço. É, eu sempre tenho uma nossa querida e fez o amigo Zito Lérez. Agradecer a oportunidade de poder trazer o ministro, o presidente da Ferraz. Quem sabe, gente, eu devo pouco espaço aqui para toda a obra que a gente tem aqui. Eu vou convidar o presidente Jair Bolsonaro para reconhecer. Então, por primeira vez, vamos visitar.
Perdemos o contato aí com o Marconi. Marconi, você consegue nos ouvir?